Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo estejam com todos. Amém. Bom estar na casa do Senhor, meio de semana, renovando as forças, encontrando os irmãos, bendizendo o nome do Senhor. Isso é relevante, isso é extremamente importante. Nós vamos ter uma outra postura agora no culto de quarta-feira. Vamos, de fato, transformá-la num culto de avivamento. Esse final de ano e início do outro. Porque, infelizmente, o consagre-se vai ter que dar uma segurada. Nós temos casamentos na frente. Várias outras atividades que vão encher isso aqui de flores. Não vai dar. E aí eu peço aos irmãos que dê uma segurada no consagre-se. Nós vamos transformar o quarta-feira num culto de ensino e avivamento mesmo, com trabalhos específicos de avivamento. Vamos trabalhar aqui a questão da terceira pessoa da Trindade, esse final de ano e o ano que vem. Quero trabalhar em questões de experiência com Deus, né, meus irmãos? Muitos poucos que às vezes andam conosco não sabem nem como seu Deus age e se move na vida dele. Então a gente vai trabalhar isso. E pegue então sua Bíblia, nós vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Vamos começar uma série hoje, que eu comecei no Consagre-se Último, mas retornarei o assunto. Quem já veio no Consagre sabe o que eu vou falar, os sete Espíritos de Deus. E vamos ministrar em cima disso, vamos ser tratados. O bom do consagre-se, que eu também tiro dos meus diáconos e cooperadores, a responsabilidade de ficar em porta. Eles acabam ficando aqui com a gente. Então, eles vão entrar no sacrifício de novo, e aí eu tenho a oportunidade de ministrar a vida deles, né? Os sete Espíritos de Deus, Apocalipse 1, versículo 4, e depois do capítulo 4, versículo 5. Só dois textos iniciais para a gente entender o assunto. Eu acabei não passando para o pessoal, então não vai ser possível colocá-lo aqui. Mas chegue perto de alguém que tenha a Bíblia e acompanhe conosco as Sagradas Letras. Apocalipse, lá no final de sua Bíblia, Apocalipse 1, versículo 4. Os sete Espíritos de Deus. Nós vamos pegar dois textos iniciais para a gente trabalhar o tema. Primeiro o capítulo 1, versículo 4, depois vamos o capítulo 4, versículo 5. Eu creio num avivamento pessoal, um avivamento coletivo, mas um avivamento perto da Bíblia, e não um avivamento que a gente inventa. Tem avivamentos que nós inventamos, que tem muito do ser humano e pouco de Deus. Então vamos lá. Apocalipse 1, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. Agora, capítulo 4, versículo 5. Apocalipse 4, 5 agora. Diz assim: do trono, desse trono que está o Senhor, saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são o quê? Os sete Espíritos de Deus. Senhor, submetemos a nossa vida a Ti para que, de fato e de verdade, Tua graça nos inunde. E Teu Espírito e a Tua Palavra nos guie a toda a verdade. Queremos conhecer o Senhor e prosseguir nesse conhecimento, de tal forma que esse conhecimento nos leve a uma experiência. Uma experiência significativa, uma experiência de mudança, uma experiência de chamada, de vocação, de tratamento, uma experiência que mude a sorte da nossa vida e da nossa casa, principalmente da nossa igreja. Então ajuda-nos a conhecer o Senhor, amar o Senhor e viver no Senhor. É o que eu te peço e te oro, agradecido por todos que chegaram e aqueles que ainda vão entrar por essas portas necessitados de ti. Que seja uma noite assim muito agradável, uma noite de tratamento, uma noite de revelação, uma noite de vitória. É o que eu te peço e te oro em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Muito bem. Vamos lá. Vamos aqui trabalhar esse tema, os sete Espíritos de Deus. Bem, antes de eu falar dos sete Espíritos de Deus, eu tenho que me declarar categoricamente o que a Bíblia diz. A Bíblia diz categoricamente que há somente um corpo, Efésios 4:4, há somente um Espírito, há somente uma fé, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Efésios 4:4 vai dizer então isso. Há somente um corpo e um Espírito, com letra maiúscula que fala do Espírito Santo. Como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Então o apóstolo Paulo, com a anuência de toda a Bíblia, ele declara que não existe dois Espíritos, três Espíritos, quatro Espíritos. Há um só Espírito. Mas em Apocalipse, João, na Revelação, fala de sete Espíritos. O que, que eles estão dizendo? A Bíblia está se contradizendo? O que, que de fato a Bíblia está querendo nos dizer? Então, temos que aprender um pouco mais sobre o nosso Deus e a sua triunidade, né? Como ele trabalha sendo três pessoas. E aí, o apóstolo declara lá em Efésios 4:4, como vimos, que ele dá uma declaração da unidade de Deus. Deus não é múltiplo, mas ele é três. É difícil na nossa cabeça, porque para todos nós, corpo e personalidade andam juntas. Quer dizer, uma pessoa tem que estar dentro de um corpo. Estamos falando, por isso que eu chamo Deus de outro. Deus não tem a mesma constituição que a nossa. Deus, ele se manifesta e se revela e se mostra em três pessoas. Distintas, mas três pessoas que são um. Há uma movimentação do Espírito agindo entre nós de forma criadora, redentora e consoladora. Age em todos os tempos, aquele que era, que é e que sempre há de ser. Ele é Yahvé, o Deus que eu vou ver um dia, um Deus que eu estarei perante ele segundo a sua palavra. Diga, o veremos como ele é. E o que nós estamos vendo hoje? Vemos em espelho. É como um espelho, a gente dá uma olhada na Bíblia e logo esquece do que ela diz, porque a gente esquece da nossa própria aparência, né? É isso. Os escritos, então, de Paulo e de João não estão sendo, não estão entrando em discordância. Só que nós é que não compreendemos algumas coisas que eu quero trabalhar aqui. Então, para fechar, iniciar logo essa conversa, nós temos que entender que nós cremos que existe a pessoa distinta de Deus, mas ele tem há três pessoas que estão unidas no mesmo processo. Então você pode falar de Deus como o Espírito de Deus, você pode falar de Cristo como o Espírito de Cristo, você pode falar do Pai, do Filho, você pode falar daquela criança na manjedoura, eles são um. Não existe na unidade de Deus uma separação. Deus é um. E eles têm títulos que a gente conhece. É esses títulos que acabam dando uma confusão na cabeça de muita gente. Mas existe só um Deus, um só Espírito. E a Bíblia deixa bem claro também que só existe um único Deus verdadeiro. Está lá em Deuteronômio 6, versículo 10, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Diga comigo. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então a unidade de Deus, ela é completa, mas ela é completa em três pessoas. E aí a gente vai ver e mergulhar nessas coisas boas de se entender, porque precisamos conhecer o nosso Deus. Eu adoro, eu preciso adorar aquele que eu conheço. Se lembra quando o apóstolo Paulo entrou em Éfeso, em Atenas no caso, ele viu vários ídolos. Ele disse: vocês adoram a quem? Os seus ídolos, estou vendo que vocês adoram, vocês são adoradores. Só que eu prego o Deus desconhecido de vocês. Sim, o nosso Deus é muito desconhecido até da própria igreja dele. Porque às vezes a gente não para poder discutir assuntos tão irrelevantes como a Trindade, a triunidade, as três pessoas num só, que estão operando no mundo de forma assim contínua e presente. Aqui entre nós não só está o Espírito Santo, mas o Pai também está aqui. O Filho também está aqui. Não se separam os três. De novo eu digo, na nossa cabeça, três pessoas têm que ter três corpos. Porque eu sou uma pessoa, nossa irmã Tereza é outra pessoa, nossa irmã Marilene é outra pessoa. Deus não está preso a um corpo. Ele não é corpo. Ele é Espírito. Se ele é Espírito, ele não está preso a um corpo. Se ele não está preso a um corpo, ele tem outro tipo de constituição. Não é nossa. A nossa é corpo, alma e espírito. Essa é a nossa constituição. O Pai tem outra constituição. O Espírito dele se revela ao mundo de três formas: como Pai, como Filho e como Espírito. E aí a gente vai entrando nesse Deus que eu converso durante as madrugadas, nesse Deus que eu me relaciono, que eu tenho experiência, que eu clamo. Então ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Porque se ele não está preso a um corpo, ele está em todos os lugares. Diga, ele enche o céu. Agora, já pensou, já imaginou o universo? Ele enche o universo e ele enche a terra. Ele está fora e dentro. Ele está fora daquele que o despeja do coração, daquele que o abandona, mas ele está dentro do coração de quem o acolhe. Quem tem Deus aí dentro? Aleluia. Mas mesmo que você o expulse, ele ainda é. Porque ele conhece. Conhece o que fez. Muito bem. Então, existe como nós entendermos o que está escrito em Apocalipse, porque em Apocalipse está nos mostrando uma outra situação. Voltemos ao texto, por favor, Apocalipse 1, versículo 4. João, aquele da ilha de Patmos, escreve uma carta às sete igrejas que se encontram na Ásia, e ele fala para essa igreja: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa é a expressão de Yahvé, é o que era, o que é e o que sempre há de ser. Isso é Yahvé. É, não é nome, é título de Deus. E aí, da parte, e ele revela uma outra situação, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono. O que, que ele está querendo falar com isso aqui? Por que ele disse sete espíritos? Porque sete, irmãos, é um número que fala da completude. É, o judeu trabalha muito com números. E os números têm um significado. O sete fala da completude, da perfeição, da plenitude. Então, quando ele diz dos sete espíritos de Deus, vai falar de um Deus que é completo. Diga, o meu Deus é completo. Diga, o meu Deus é pleno. Digo, meu Deus não tem divisões. Ele é inteiro. Se ele nos ama, ele nos ama inteiramente. Ele é inteiramente. Ele está inteiramente. Ele não está aqui prestando atenção em outro lugar. Ele está aqui. Mas não é só isso. É mostrando o quanto ele é completo. Não há incertezas em Deus. Ele não fica assim, gente, eu prometi, mas não vai dar para cumprir, não. Não, ele prometeu e ele já está cumprindo. Ele é completo. Ele não fica assim, gente, eu marquei um negócio amanhã, mas não vai dar para vir, não. Ele marcou a volta de Cristo e vai vir. Gente, eu disse que ia preparar lugar, mas não deu, não. Diga, já está pronto. Ele é completo. Ele não está esperando se completar. Ele já é. Tanto já é que ele conheceu teu nome antes de você ser. Então eu estou lidando com alguém que me conhece, que nos conhece. E que é pleno. Em sabedoria, pleno em poder, pleno em graça. Ele não fica assim, ih, bati demais. Ele bateu o que tinha que bater. Ele exortou o que tinha que exortar. Ele consolou o que tinha que consolar. Ele é. Então, nós não. Nós temos sempre aquele senso de não completude. Será que eu fiz direito? Será que eu vou? Alguém aqui marcou uma coisa e não foi? Levanta a mão, pecador. Alguém falou alguma coisa e se arrependeu? Levanta essa mão, pecador. É. Alguém achava que sabia, mas não sabia? Com Deus não existe isso. Diga, o meu Deus. Levante a mão e diga, é pleno. Então nele eu posso confiar? Por quê? A segurança em tudo que ele faz. Todos os seus planos serão estabelecidos. Todos os seus propósitos. Todos os seus desígnios. Por isso, ele é Deus, né? Para ser Deus tem que ser completo. Vamos dizer juntos? Para ser Deus, precisa ser completo. Os homens não vão descobrir uma nova galáxia, um novo planeta que Deus não saiba. Os homens não vão descobrir uma espécie que nunca foi vista, que Deus já não viu. Eu estou falando da completude de Deus. O Salmo 139 mostra muito bem isso. Né? Fala da onde eu me ausentarei de ti. Tu está em tudo. Se eu subo aos céus, lá estás também. Lá estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, o Senhor já está lá. Sim, a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus. Satanás não é isso. Satanás não tem esse poder. Porque ele é um ser criado. Deus não é ser criado, ele cria. Ele não Satanás pode morrer. Deus não morre. Satanás não era. Deus era. Antes de Satanás. Antes de qualquer demônio, antes de qualquer anjo. Antes de tudo. Digo, meu Deus é tudo. É tudo, mas não vamos ir para o panteísmo, né? Não quer dizer que ele está na pedra, que ele está... Ele conhece tudo. É isso que eu estou dizendo. Então tá. Aí, se Deus, de fato, é um ser completo com os sete, ele só está dizendo que o Espírito Santo é completo. O Espírito Santo, ele tem uma perfeição como Deus, porque ele é Deus. Ele tem uma completude como Deus, porque ele é Deus. Ele tem uma plenitude como Deus, porque ele é Deus. Mas o texto sagrado usa muito os sete para uma série de coisas. Quantas vezes nós devemos perdoar? Se Jesus disse para os seus discípulos 70 vezes, quer dizer, temos que perdoar plenamente. Temos que perdoar sempre. Como Deus é sempre, eu tenho que perdoar sempre. Então, mas em Efésios 4, versículo 4, ele vai falar assim, porque o 7, ele aparece de fato de 7, o candelabro, por exemplo, ele tem 7 hastes, feita de uma peça só. O candelabro no Antigo Testamento tem 7 hastes para colocar as lâmpadas, as velas. 7 hastes. Você já viu um candelabro, né? Eu ia botar aqui, acabei... Desculpe, meus irmãos, correria. Só deu para fazer a mensagem. Irmã, tirou a minha concentração. Brincando. Da mesma forma que... o candelabro é feito de uma peça só, quer dizer... Quem fez, o artífice que fez o candelabro, ele fez com uma madeira só, ou uma haste de, ou alguma coisa de metal só. Ele não soldou nada, ele pegou e fez. Da mesma forma é o Espírito Santo, ele é completo e se manifesta e se revela de 7 formas diferentes para mostrar a sua completude. E aí, quando Paulo fala da unidade do Espírito, ele também fala de forma 7 de forma implícita. Diga comigo. Olha, você vai dizer o capítulo 4 e o versículo 4 e 5 de Efésios. Ele não fala 7, mas aqui existem 7 coisas implícitas. Diga comigo. Há um só. Levante o dedinho, diga. Um só. Corpo. Há um só. Espírito. Há um só. Diga, perdão. Há uma só. Esperança. Há um só. Senhor. Há uma só. Fé. Há um só. Batismo. Há um só. Há um só. Levante o dedo. Há um só. Deus. Está aí. Só em Efésios 4, versículo 4 a 5. Implicitamente o 7 está aí. Há um só corpo, há um só espírito, há uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus. Paulo revela a Deus... nessa, né, mostrando várias hastes, ou revela a unidade. Agora Tiago vai falar da sabedoria, está lá em Tiago capítulo 3, versículo 17, eu vou resumir aqui para você, está lá, Tiago 3, 17, vai falar da sabedoria. Paulo falou da unidade, Tiago vai falar da sabedoria. Diga, a sabedoria, diga comigo, é pura, é pacífica, é moderada, é tratável, cheia de misericórdia, sem parcialidade e sem fingimento. Então, a verdadeira sabedoria, ela tem que ser pura, ela tem que ser pacífica, 2, moderada, 3, tratável, 4, cheia de misericórdia, 5, sem parcialidade, 6, e sem fingimento ou sem hipocrisia, 7. Então, está implícito a plenitude da sabedoria, a plenitude da unidade. O 7 é usado para isso. Mas há uma outra coisa também. Como eu falei, o Espírito não precisa ter corpo, mas ele é uma pessoa. A pessoa de Deus. Eu estou lidando com uma pessoa. E para ser pessoa, eu tenho que raciocinar. Eu tenho que ter sentimentos. Eu tenho que ter vontade. Porque a pessoa é assim, né? Uma pessoa não é uma pessoa, vamos dizer assim, com instinto animal. Ele é uma pessoa. É uma pessoa porque tem característica de pessoa, né? Eu sou uma pessoa, de novo eu digo, a Teresa é uma outra pessoa. Tem pessoas aqui que são muito ativas, tem pessoas muito passivas, tem pessoas que amam fácil, tem pessoas que odeiam fácil, tem pessoas que falam a verdade, tem pessoas mentirosas, tem pessoas sérias, tem pessoas, vou falar que não sérias, só vive rindo, não leva a vida a sério. Tem pessoas que são muito honestas, outras não são. Tem pessoas muito distintas, tem pessoas que não têm tanta distinção assim. Então, há pessoas com características diversas. O Espírito é uma pessoa, porque raciocina, porque tem vontade. Eu não lido com o corpo, mas eu lido com o Espírito, que é uma pessoa. Uma pessoa que fica irada. A ira de Deus. Quantas vezes nós vimos nas Escrituras? A ira de Deus. Então eu estou lidando com alguém que se ira. Se ira com o quê? Com o pecado, com o diabo, com a maldade, com a corrupção, com a idolatria. Ele se ira, você vê que ele se ira. Quando a gente troca, tudo bem, meu irmão? Quando a gente troca ele por outro Deus, ele se ira. Então eu estou lidando com uma pessoa. Até aqui está todo mundo entendendo? Estou entendendo. Ele não está no corpo. É, ele não está no corpo do Renato. Renato tem um corpo. Mas o Renato não pode estar em todos os lugares. Ele está aqui, mas ele não sabe nem o que está acontecendo na casa dele, né? Deus está guardando, calma. Já falei, esse pastor que revelou, não revelei nada, não falei nada. Só estou falando, calma. Mas Deus está aqui e está lá. Deus está aqui e está lá. Uma pessoa que está livre por ser espírito. Deus é espírito. Deus é amor. Está lá em João. Todas essas revelações com relação a Deus. Deus, ele é alguém que se revela através da sua palavra. Por isso que eu não acredito em avivamento fora da palavra. Porque eu só vou saber quem Deus é com aquilo que ele mesmo diz dele. Porque é revelação. Eu nunca fui apresentado. Oi, Deus, tudo bem? Tá bom. Eu estou a fim de nascer, Deus. Não dá para eu escolher a família? Alguém escolheu a família aqui antes de nascer? Não, viemos na família que deu mesmo, né? Para entrar. Pastor, Deus me colocou numa família pobre. Dá glória a Deus que ainda vingou. Está vivo ainda. Quem estava de família pobre, mas vingou. Está vivo. Diga, Deus foi comigo. É verdade, o governo deixou faltar feijão, o governo deixou faltar leite. Lembra daquelas épocas de faltar? Vocês não são velhos igual a mim. As prateleiras estavam... Faltava ovo. A galinha não chorou naquela época. Mas Deus estava lá. Minha mãe até brincava. Olha, eu fiz muita coisa para você sair. Minha mãe tentou o aborto. Para você não vingar. Eu falei, mas Deus quis, né? Diga, graças a Deus. Você reclama que não sei o quê, que minha mãe não gosta, mas Deus te amou. Diga, Deus me amou antes da minha mãe, antes do meu pai. Deus me ama ainda hoje. Deus me amará amanhã, depois da manhã, porque Ele me ama completo. Deus não fica, ah, estou a fim de amar mais não. Quem não fica a fim de amar mais não é você, sou eu. Deus não. Quando Ele ama sempre. Ele deve estar muito chateado comigo. Tá, mas continua amando. É. Então eu estou lidando com uma pessoa que ama, eu estou lidando com uma pessoa que fica irada, eu estou lidando com uma pessoa que tem vontades, eu estou lidando com uma pessoa que dá, ó, guia a verdade, sonda, estou lidando com uma pessoa que fala, estou lidando com uma pessoa que ouve. Estou lidando com uma pessoa que se movimenta. Mas cadê ele? É, você não vê o Espírito, mas o Espírito está aqui. Ele enche esse lugar. Sua glória está aqui. É que a gente fica assim, ó. Não estou vendo ninguém, não estou vendo ninguém. Presta atenção que ele está falando. Presta atenção que ele está agindo. Presta atenção que ele está fazendo. Bem, então Deus tem personalidade, ele se entristece, ele age nos homens, ele ensina, ele dá testemunho de Cristo, ele convence o pecador do seu pecado, ele está assim, trabalhando, ele guia seu povo, ele não guiou o povo no deserto, ele guia seu povo. Isso são características de uma pessoa. Não podemos dizer, Deus não existe. Não, é que você não sabe o que é ser espírito. Eu só conheço o espírito dentro de um corpo. Mas Deus é. Ele exige santidade. Então, se ele exige santidade, é porque ele é santo. Se ele exige que eu perdoe, é porque ele é amor. Tudo está dentro dele, das suas características, dos seus atributos. Agora, como eu já disse no Consagre-se, eu falo novamente, trabalhando os sete espíritos, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho. O Pai é o que cria. Diga, o Pai é o Criador. Ó, veja bem. Tudo isso que você está vendo aqui, ó, teve projeto, planejamento e execução. Vou repetir. Projeto, planejamento e execução. Tudo que você viu no universo. Quem acha, quem gosta de... Eu, esses dias estava perto do mar, fui lá dar um descanso. Perto do mar. Quem gosta? Que visão maravilhosa, né? Não, não é Sepetiba, não. Estou falando... Não, apesar que Sepetiba não está tão ruim assim, não. Mas está mais ou menos, né? Tá, não vou falar nada. Então, a gente olha assim o universo criado, a gente vê, meu Deus, que quanta coisa maravilhosa. Quanta coisa maravilhosa. É... Tem gente que fica bobo com cachorro, né? Tem cachorro de todo tipo. Pequeno, grande. Cachorro, a pessoa fica assim. Se é tão bela a criatura, que pensar do Criador. Se é tão bela a criatura, que pensar do Criador. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou na imaginação humana. Ninguém imaginou agora o que Deus tem preparado. O que você imaginou é muito mais. É muito mais. Tem gente abrindo mão de estar com Ele, esquecendo que vai receber muito mais do que já viu. Você sentará com Ele na glória. Julgará as nações com Ele. Sobre as vossas cabeças receberão coroas. Coroa da justiça, coroa da vida. Há um novo nome escrito na glória, o meu e o seu. Um dia Ele vai cantar o nome. Teresa. Não, agora não, Teresa. Calma. Marilene. Evandro. Vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança o que vos tenho preparado desde a fundação do mundo, porque Ele é. Ele já é. Ele já tem tudo preparado. O banquete está preparado, a vida está preparada, a glória está preparada, está preparando a noiva. Está preparando tudo. Eu só vou estar lá. Por causa de quê? Por causa da graça. Bem, aí ele vai falar sobre os sete espíritos. E como a gente viu, o espírito pode se expressar no mundo. Se Deus se expressa no mundo de três, com três pessoas, o espírito se expressa no mundo com sete expressões que mostram que ele está. Pai criou, o Filho redimiu os homens, e o Espírito consola e prepara essa noiva para o encontro com Deus. Os três estão ativos na terra, agindo, não se separa os três. Olha, o garotinho lá na manjedoura, pelo poder da sua palavra, criou tudo. Garotinho da manjedoura. Ele só não usou sua glória. Ele está lá com uma pessoa igual a mim e a você. Ele se reduziu a um ser humano. Só Deus, né? O que é completo se reduzir a um ser humano. Olha o mistério da graça. E ele lá, pelo poder da sua palavra, pelo poder... Olha, há duas coisas importantes. Deus cria, a gente vai ver daqui a pouco, Deus cria pelo poder da sua palavra, bará, haja. Bará no hebraico, haja. Haja luz. Não foi assim? Vamos tentar fazer a luz. Como é que vai ser a luz? Ele só disse, haja. E aí os cientistas ficam tudo doidos. Meu Deus, como é que pode uma pessoa falar, haja luz, e houve luz. O Deus que cria através da palavra, ele sopra e coloca o seu espírito. Ele formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas. Rua, sopro, sopro de vida. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a primeira expressão que a gente viu no Consagra, assim, bem reduzido, é que se Deus se expressa como de forma trina e única para os homens. Por que eu estou dizendo isso? Porque há textos bíblicos, mas o mais clássico você conhece, né? Quando Jesus foi batizado. Quando ele foi batizado, o Filho estava no batismo. Quando ele desceu às águas, o que desceu sobre ele? Uma pomba. O Espírito Santo de forma corpórea, como uma pomba. E a voz do alto falando o quê? Este é meu filho amado, em quem tenho muita alegria, eu me comprazo. Então, deu para notar, revelando-se a revelação de Deus, que Deus então é Pai, é Filho e é Espírito. Agora, o Espírito, o João está dizendo, não é só o Espírito, Ele também, o Espírito, se manifesta de 7 expressões no mundo. Olha, que coisa maravilhosa. Primeira coisa que a gente tem que entender, que esse Espírito, a primeira haste desse candelabro, vai falar do Espírito da Graça. Porque realmente não podemos esquecer que se tem uma virtude em Deus, seja no Pai, no Filho e no Espírito, é a graça. É uma virtude de Deus, ser gracioso. Então, Hebreus 10, versículo 29, vai falar da primeira haste do candelabro. Hebreus 10, 29. Vamos lá. Boa vontade. Você só vai ser cheio do Espírito da forma correta se aprender mais do Espírito. Mais da palavra. Vamos lá. Hebreus 10. Versículo 29. Há mais textos, tá? Mas eu vou usar só esse para não confundir muito você. Espírito da graça. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou quem? O Espírito da Graça? Sim, existe um Espírito gracioso. Vamos dizer juntos? O Espírito Santo, é gracioso. Isso é uma expressão dos 7 Espíritos. Quer dizer, ele se apresenta no mundo de forma graciosa. Por que eu digo isso? Porque o Pai nos deu o Filho. João 3,16 fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora diga comigo: o Filho, não ouvi, o filho deu o Espírito. Ele disse: olha, se eu não subir, ele não desce. Mas outros textos vão mostrar que o Filho estava muito ali, perto, agindo, dando aos homens o que o homem precisava. 1 João 4, está aí: o Filho dando o Espírito. Só para a gente... Esse é um dos textos, tem mais. 1 João 4, versículo 3. João 3, 16 vai falar do Deus gracioso dando o Filho. Agora, o Filho dando o Espírito. 1 João 4, 13. 1 João fica... Foi ficar onde, pastor? Lá... No finalzinho da sua Bíblia, antes de 2 João. Acho um, acho outro, né? Vamos ler juntos? 1 João 4, 13. Todos juntos. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, e que nos deu do seu Espírito. Quem dá o Espírito é o Filho. Mas isso é uma promessa antiga, dar o Espírito, né? Se você olhar lá em Ezequiel 36, versículo 26 e 27, eu estou aqui, não é rápido, diz assim: dar-vos-ei um novo coração. É a promessa. E porei dentro de vós Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito. Olha, eu porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, que guardeis os meus juízos e os observeis. Então, o Pai deu o Filho para redimir os homens. O Filho deu o Espírito para santificar os homens, para preparar os homens, para consolar os homens. Porque o Espírito é santo, né? E aí o Espírito, que foi dado pelo Pai, nos faz guardar os estatutos, guardar os juízos, guardar, observar a lei. Quem acha que está de pé até hoje no Evangelho porque é bonzinho? Ninguém é bonzinho aqui, não? Dá uma olhada para o seu irmão. Então tu é mauzinho. É bom saber. Existe mérito nos homens? Não. Estamos aqui pela graça. Então, o que eu estou tentando te dizer é que o Espírito Santo que nos foi dado e outorgado pelo Filho é que nos santifica, é que nos permite ficar perto da palavra, observar a lei, guardar os juízos. Esse Espírito, ele foi dado pelo Senhor para as nossas vidas. O João Batista deixou bem claro: olha, eu não sou o Cristo não, mas virá um após mim. Vai fazer o quê? Batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, existe um que é o Messias, que deu a todos nós o Espírito. Agora, o Espírito deu o quê pra gente? Todo mundo deu, né? O Espírito, o Pai deu o Filho deu o Espírito. E o Espírito deu os dons aos homens. Está lá em Efésios, está lá em 1 Coríntios. Deus, o Espírito distribui dons aos homens. Olha como o céu vem dando, dando benevolência, dando graça, dando misericórdia, dando dons, dando salvação. O céu vem nos dando tudo o que a gente precisa para continuarmos na sua presença. Então recebemos da parte do Senhor os dons do Espírito, os dons, os talentos. Por mérito? Não. Vamos ver um texto e a gente vê como esse dom está descendo. 1 Coríntios 12. Nós estamos conhecendo o nosso Deus, depois invocaremos o seu nome. 1 Coríntios 12. Eu queria chegar ao segundo hoje, não sei se vai dar, mas vamos lá. 1 Coríntios 12, versículo 7 a 11. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Versículo 8, 1 Coríntios 12, 7 a 11. Já li o 7, vou repetir. 7. A manifestação do Espírito Santo, letra maiúscula, é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada. O quê? Mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, é um dom. E a outro é dado, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Isso é dado. A outro, no mesmo Espírito, é dado a fé. A outro, no mesmo Espírito, é dado o quê? Os dons de curar. A outro, no mesmo Espírito, operação de milagres. E a outro, profecia. E a outro, capacidade para interpretar. Mas um só e o mesmo Espírito realiza o quê? Todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individual. Agora olha para mim, essa distribuição é sem mérito, tá? Não quer dizer que quem, não, quem busca, quem invoca, quem clama, não vai receber. Claro que vai, mas é importante que você entenda que aqui é uma questão gratuita, é graça. Você acha que foi salvo porque você é bonzinho? Eu fui salvo porque eu era legalzinho? Não, irmão. Talvez a gente poderia ser a pior espécie para ser salvo. Mas Deus nos amou de forma gratuita. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, não tem obra meritória. Não tem assim, Afinal de contas, né, pastor, senhor, eu mereci o cargo e o ministério pastoral. Mereci. Quem merece alguma coisa? Quem é bom senão Deus? Então, estou falando de um Espírito que olha para a gente de forma graciosa. Ele nos dá, nos concede, com um fim, um propósito. Então, o que a gente recebe da parte dele, receberá em nome de Cristo, muitas coisas ainda, tem um propósito. Ele não vai dar assim, ai, brinca com isso aí. Ele nos dá assim de forma irresponsável. Toma, Adira. Hoje eu acordei alegre. Vou te dar alguma coisa. Não, tem um propósito. A gente dá a coisa para o filho que o filho deixa lá, né? Alguém já deu algum presente para filho que o filho só brincou um dia? Aí você, meu Deus, errei no brinquedo. Não, foi ele mesmo que escolheu. Mas ele mesmo descartou naquele dia. Deus não. Deus, quando dá, através do seu Espírito, é com propósito. Ele não brinca de dar presente. Ele dá porque ele é completo. Ele sabe que naquela hora, naquele momento, essa pessoa, ou outra pessoa, ou o corpo de Cristo, vai precisar desse dom que alguém deu a alguém. Então, Deus me deu o dom para distribuir aos homens. O dom não é meu, é para distribuir. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja completo. Deus cuida daquilo que Ele criou, meus irmãos. Estamos vendo a manutenção daquilo que Ele criou. Ele criou a igreja. Não é invenção humana. Você pode tentar fechar a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Por quê? Porque Deus criou. Se fosse criação humana, estava fechada há muito tempo. A gente é meio complicado, vamos ser sinceros. A gente costuma fechar tudo que Deus abre. É, a gente é complicado, a gente briga. Quem já brigou com irmãos de sangue? Que isso? Está amarrado em nome de Jesus. Tão bom, cara de bonzinho, já brigou com irmão de sangue? Irmão, eu também. Eu já joguei pedra no olho do meu irmão. Eu amo ele. Mas eu era inconsequente, irmão. Ela jogou pedra pra cá, eu joguei pedra nele. Alguém já jogou pedra nas pessoas assim, inconsequentes? Aquelas pedrinhas bobas, joga uma pedrinha, né? Acertei o olho do meu irmão. Apanhei igual um condenado. Nunca apanhei tanto na minha vida. Graças a Deus ele não perdeu. Foi só na parte branca. Não perdeu, não ficou nem mancha. Graças a Deus. Ele foi lá e curou. Ai, meu filho, parece Pedro. Arrancando a orelha dos outros. Foi lá e consertou, graças a Deus. Meu irmão não ficou chateado comigo. Botaram um tampão no olho dele. Ei, irmão, deu mal, hein? Foi ruim aquilo, hein? Eu falei, meu Deus, joguei olho, pedra no meu irmão ainda está comigo conversando. Porque a gente é amigo. Mas podemos nos ferir, né? Se a gente consegue fazer com o irmão de sanguíneo, consanguíneo, dirá que irmão que a gente não conhece tanto. Nós temos a capacidade, irmãos, de nos autodestruir. Você sabia? Com fofoca, com disse-me-disse, com rejeição, com preconceito. A gente tem tudo para dar errado. Sabe por que deu certo? Porque o Espírito de Deus está aqui. Ele mesmo cria e Ele mesmo faz a manutenção. A gente vai ver isso lá na frente com outro dom, outra haste do candelabro que é importante que você entenda. Deus tem a capacidade de dar ordem à desordem. O Espírito está aqui dando ordem à desordem. É que a gente não está vendo. Ele coloca em ordem o que é desordem. O Pai cria. Evandro, haja! O Espírito faz a manutenção. Viva. viva, viva. Vou colocar em outra forma poética. O Pai cria, haja. O Espírito decora. Como vou agir, como eu vou ser, como eu vou viver. Então, ó, vamos respirar. Vamos lá? Respira direito, gente. Você já está engasgado, já com o negócio. Calma, de novo, vamos lá? Inspira. Ó, que coisa maravilhosa. Vento, ar. O Espírito também é igual, da mesma forma. Paulo, o Senhor Jesus disse que o Espírito é como um vento. Só para onde quer. Não sabe para onde vai. Não sabe nem para onde está tocando. Eu penso que não está tocando em ninguém, o Espírito está fazendo. Eu penso que ninguém está sendo curado aqui, o Espírito está curando. Porque o Espírito paira na desordem. O Espírito paira na desordem. O Espírito que conserta, que segura, que mantém, que convence. Que convence. Se o poder do Espírito e da palavra não convencer mais ninguém, é que ele não está mais aqui. Então a manutenção disso aqui é dele mesmo. Ele é que mantém tudo em ordem. Se dependesse de anjo, o que, que aconteceria? Terça parte caiu, terça parte. Não dá para confiar nem em anjo. Anjo também se rebela. Não dá para confiar em homens. Homens também se rebelam. Mas dá para confiar no Senhor. Ele dá paz onde não existe paz. Ele põe ordem onde não existe ordem. Ele faz a gente andar juntos de forma relevante, consequente, abençoando e sendo abençoado. Ele está aqui. Ele está no meio de nós. Não vai dar mais para falar nada. A hora já foi embora, sabe? Vamos fazer logo uma vigília? Eu falo a noite toda. Vamos fazer uma vigília? Quem está na vigília, diga amém. Amém. Quero ver. Quando eu marcar, quero ver. Ah, pastor, não podia vir. Não, por causa do seu quê aí. Tudo. Ó. Então, olha bem. Presta atenção. Eu vou marcar uma vigília. A gente vai falar, vai continuar falando e buscando. Vai ser ótimo. A gente vai buscar o que conhece agora. Legal, ótimo. Mas cuidado que Deus tem palavra e cumpre. A gente é terrível. Pastor, o senhor marcou no dia em que eu ia para uma festa no outro dia. Não vai dar, não. Vou marcar, hein? Quero ver se você vem. Mas eu não vou encerrar aqui sem orar. Porque, olha, o Espírito paira sobre nós. Ele está sobre as nossas cabeças e em nós. Ele enche a terra. Ele está no meio de nós. Então vamos deixar ele trabalhar nos nossos corações. Não vou chamar ninguém aqui na frente. Mas nós vamos voltar para casa com o bom Espírito de Deus. Se você quer essa oração, é só ficar de pé. Há tantas coisas que entram na nossa vida para minar nossas forças. Há tantos sentimentos ruins que vão chegando. Levante sua mão. Às vezes há tanta coisa acontecendo que tentam tirar nossas forças, há tanta maldade no mundo, há tanta desordem. A gente pode ir para casa agora e encontrar um caos. Só o bom Espírito para nos ajudar. Dar-vos-ei o Espírito, o meu Espírito. Levante sua mão. Alaikanasai. Eu não quero ir para casa, Senhor, sozinho. Eu não quero ir para casa com a minha força. Eu não quero ir para casa com a minha sabedoria. Eu não quero ir para casa do jeito que eu entrei. Eu quero ir para casa com teu bom Espírito. O Senhor distribui dons aos homens. O Senhor é bom para distribuir talento. apetidão, capacidade, revestimento, sabedoria. Tu disseste por boca de Tiago, escrito de Tiago, se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Nós dependemos da graça. Levante sua mão. Não, não precisa fazer campanha. Não, não precisa fazer cruzada. Não precisa fazer nada. O Espírito é de graça. Sem obra meritória. O que está pairando sobre a sua cabeça é de graça. O que está penetrando é de graça. Sua bondade é de graça. Seu amor é gracioso. Sua sabedoria é de graça. Sua paz é de graça. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. O que falta na tua botija, Deus é suficiente para te dar. Senhor, abastece meu irmão. Dá dons aos homens. Cuida dessa geração que está chegando. Dessa geração de crente que precisa voltar para casa a outro. Ele não veio a outro lugar senão a casa de Deus. Ele não veio a outro lugar senão a um Deus gracioso. A um Deus amável, a um Deus sábio. A um Deus coerente, a um Deus que sustenta. A um Deus que dá ordem na desordem. Há muita coisa na gente que precisa mudar, Senhor. Há muita coisa na gente que precisa ser de forma diferente. E o Senhor conhece a nossa constituição. Sabe que somos pó. Até para viver eu precisei de um sopro. Um sopro, meu Deus. Para viver eu precisei de um sopro. O sopro da vida. Maricobanéas. Terra machubia decai. Eu estou vivo por causa de um sopro. Eu estou vivo porque o Senhor colocou uma alma vivente na terra. Eu estou vivo porque o Senhor guardou o que o Senhor colocou na terra. O Senhor está na manutenção do que eu sou, do que eu serei. O Senhor já caminhou comigo, o Senhor vai caminhar conosco até o fim. Ramandarachai, derrama sobre nós o teu Espírito, derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós teus dons, derrama sobre nós o teu poder, derrama sobre nós o teu poder. Não queremos o nosso poder, queremos o teu poder. Não queremos a nossa graça, porque não, às vezes não existe nem graça na gente. Alemanturia Manaia, o mundo é cheio de desgraça. Queremos a tua graça. Espírito da graça vem sobre nós. Espírito da graça desce sobre nós. Gratuitamente vem nos convencer, vem nos ajudar, vem nos fortalecer, vem nos consolar, vem nos guiar, vem nos abençoar, vem nos ajudar. Espírito da graça. Gracioso Deus, não olha para os nossos méritos, não olha para as nossas falhas, não olha para aquilo que somos ou que fomos um dia no passado. Olha para si mesmo. Olha para o que o Senhor é. E tem compaixão de nós. Nas áreas que a gente nem falou e mencionou aqui. O Deus gracioso vai salvando, vai curando, vai libertando, vai fortalecendo, vai quebrando maldições, vai ajudando, vai levantando, vai dando graça, vai dando graça. De graça recebeste, de graça dai. Remantaru e calaba chubiando areia. Remando calabai. Ripalaba chubiando areia. Vai entrando aqui com providência. Vai entrando com força. Vai entrando com sabedoria. Desce tua graça aqui. A graça salvadora, reveladora, abençoadora, fortalecedora. Eu quero voltar para casa com a botija cheia. O que você recebeu na igreja? A graça. tu disseste por boca de Paulo. A graça de Deus é maravilhosa. A minha graça te basta. A graça vem emprego, a graça vem misericórdia, a graça vem saúde, a graça vem bem-estar, a graça faz dormir de novo, a graça faz levantar, a graça, de graça você comeu, de graça você foi sustentado, de graça você tem cama, de graça a chuva cai para todos, o sol é para todos. Nós conseguimos fazer que o que é gratuito se tornar aquilo que se paga. Obrigado, Senhor, pela tua graça e redenção. Teu Espírito vai manter o que nós temos. Não vamos perder nada do que o Senhor já nos deu. Há um novo nome escrito na glória. Isso não será apagado, porque o Senhor não se arrepende de escrever o que já escreveu. Não se arrepende de fazer o que prometeu. Não se arrepende de cumprir o que disse. Faça segundo os teus propósitos, tua graça e favor sobre a vida de todos, na autoridade do nome de Jesus. E quem recebe isso, diga amém. Bem, meus queridos, vamos embora. Senhor, leva a todos em paz, guardado pela tua mão poderosa. Dá um retorno para casa tranquilo, em paz, cheio da graça, cheio da misericórdia, cheio do Espírito. Dá-nos um final de dia abençoado, uma noite feliz e uma noite reparadora de sono. Possamos deitar e descansar. E em paz deitaremos e logo pegaremos no sono, porque o Senhor cuida de nós. Dá-lhe, Senhor, boas notícias, num mundo cheio de má notícias, num mundo cheio de violência, num mundo cheio de desgraça, a tua graça nos salva. Mantém cada um debaixo da tua graça e compaixão, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam. Não só hoje, mas para todos sempre. Quem recebe isso, diga amém. Amém. Amém.